Senhor presidente, a todos que nos assistem aqui na casa e na TV Senado, também nos ouvem pela Rádio Senado, congratulo com o senador Cristóvão Buarque a preocupação, ele que tem sido um baluarte na defesa dos servidores públicos e principalmente os professores, que tem tudo a ver com a sua principal bandeira, que é a defesa da educação. Eu me lembro que durante a minha fase como professor de ensino médio, era uma época de hiperinflação, e por muitas vezes eu não conseguia entender como nós estávamos na rua lutando por melhores salários e os policiais militares que estavam na mesma situação baixavam o pau na gente. Mas era questão de hierarquia, a gente entendia, mas é de se lamentar que a gente ainda tenha essa dificuldade. Esperamos que essa crise possa passar logo e os governos estaduais possam pagar os salários que essa categoria nobre merece. Senhor presidente, na verdade, preparei uma fala para ontem, que era o dia do servidor público, mas, como Vossa Excelência sabe, aqui nem sempre a gente consegue falar na data pela demanda de oradores, e deixei para hoje, então, não poderia deixar de fazer uma fala em homenagem aos servidores públicos, que ontem, dia 28 de outubro, é o dia que celebramos e o dia que escolhemos para homenagear essa importante categoria. Essa data tem um significado especial para mim, senhor presidente. Eu fui servidor público durante 20 anos e, aliás, continuo sendo, porque, na verdade, somos aqui também servidores públicos. Nessas duas décadas, tive o privilégio de trabalhar lado a lado com pessoas de tremendo valor. Aprendi com elas o significado do que é servir a sociedade. Não se trata apenas de cumprir obrigações, de ser eficiente ou atender bem a população. Trata-se de enxergar com humanidade os cidadãos, de entender seus problemas e de oferecer o nosso melhor, mesmo nas piores situações. Servir ao público é um exercício diário de dedicação ao próximo, um exercício que a maioria dos servidores procura fazer da melhor maneira possível, com o máximo de empenho. Vossa Excelência, que foi governador, com certeza tem clareza e amplitude do que isso significa. Apesar disso, senhor presidente, a imagem de quem trabalha para os cidadãos não é das melhores. Com raras exceções, servidor público só aparece no noticiário se for acusado de ter regalias, de ser incompetente ou de estar envolvido em algum crime. As manchetes destacando os bons servidores são escassas. Pouca gente se lembra dos fiscais do trabalho sendo assassinados no cumprimento do dever ou dos inúmeros policiais mortos em serviço. Menos gente ainda fala dos médicos que se desdobram para superar a precariedade dos hospitais públicos. Quase ninguém se lembra dos professores universitários que lecionam e desenvolvem pesquisas, apesar da brutal falta de recursos. Desses servidores públicos, muito pouco se ouve falar. Não quero dizer com isso que os servidores públicos sejam perfeitos. Existem, de fato, profissionais ruins na área pública, mas eu pergunto, que atividade pública ou privada está livre dos maus profissionais? Nenhuma, eu creio. Afirmo sem receio de errar, a imagem que a sociedade tem dos servidores públicos está distorcida. Os agentes públicos ruins são as exceções, os bons servidores são a regra. Tomo como exemplo o próprio lugar em que trabalhei durante 20 anos, a Polícia Rodoviária Federal. Lá nos rincões de Mato Grosso, a Polícia Rodoviária Federal faz o seu trabalho. Em maio deste ano, agentes da PRF apreenderam mais de 350 quilos de cocaína perto da minha querida Rondonópolis. Numa ação meticulosa, evitaram que esse veneno chegasse aos nossos jovens e salvaram, sabe-se lá, quantas vidas. Por sinal, os policiais rodoviários salvam muitas vidas todos os dias ao fiscalizar as rodovias brasileiras. São homens e mulheres que tiram leite de pedra para fazer um bom trabalho, pois operam com efetivo reduzido. A PRF deveria ter 20 mil agentes para cobrir mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, mas só dispõe de cerca da metade desse efetivo. E aproveito esse pronunciamento para recorrer à sensibilidade do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, eu, o senador Paulo Rocha, juntamente com o deputado federal Valteni, estivemos há cerca de uns 20 dias com ele, e ele se mostrou muito receptivo à contratação dos aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas que estavam no cadastro de reserva. Recentemente, fiquei sabendo de uma notícia, embora oficiosa ainda, de que optou pelo indeferimento. Esperamos que ele possa rever essa ação, porque, principalmente para o estado de Mato Grosso, isso vai ser uma lástima se acontecer. Assim, quando ocorre algum contratempo nas estradas, senhor presidente, os policiais rodoviários são acusados de ineficiência, de lentidão no atendimento. Na maioria das vezes, quem reclama não sabe da falta de pessoal para realizar o trabalho. No sentido de recompor os quadros daquela corporação, defendi em fevereiro a convocação dos mais aprovados no último concurso da PRF. Se a tal chamada ocorresse, amenizaria a situação, ainda que não resolvesse o problema. Daí, senhor presidente, meu apelo para que essa posição seja revista o quanto antes. O cenário que se vê na Polícia Rodoviária Federal se repete Brasil afora. As pessoas reclamam dos servidores públicos, mas não sabem que eles fazem o máximo com o mínimo de recurso. Por causa disso, hoje existe pouca gente para defender os servidores, mas uma multidão para jogar pedras neles. As vítimas mais recentes dessas pedradas, senhoras e senhores, são os servidores do Poder Judiciário. E um de seus principais agressores tem sido o governo. Com o veto ao reajuste salarial aprovado pelo Congresso em junho deste ano, é um projeto que tinha sido enviado pelo próprio governo. Não trago novidade ao falar desse assunto, mas não posso deixar passar a injustiça que vem sendo cometida contra aqueles trabalhadores. Quero primeiro destacar que o reajuste pretendido não dá ganho salarial aos servidores do Judiciário, como alguns quiseram passar. Ele apenas repõe perdas que se acumulam há quase 9 anos. Mesmo com a correção salarial de 15,8% aplicada nos últimos 3 anos, os contra-cheques desses trabalhadores perderam desde 2006 cerca de 50% de sua capacidade de compra. Dito isso, vou explicar por que a presidente Dilma comete injustiça contra esses servidores. Uma das principais razões do veto à PLC 28, que concede o reajuste, é o impacto nas contas públicas. Segundo o governo, essa correção de salário irá atrapalhar os esforços do Executivo pelo equilíbrio fiscal, pois custará em torno de 26 bilhões em 4 anos. Em princípio, é importante destacar aqui que o impacto, na verdade, não é de 26 bilhões, é de 10 bilhões. E acabou que, na última sessão do Congresso, o governo divulgou na imprensa que seria de 36 bilhões. Na verdade, o Ministério está confundindo o impacto orçamentário com soma de despesas. Nesse caso, realmente, a conta nos próximos 5 anos seria de 36 bilhões. Mas aí não dá para fazer esse raciocínio. Ora, senhor presidente, esse equilíbrio fiscal só aparece quando o assunto é o aumento dos servidores. Quando o assunto é os incentivos para essa ou aquela categoria, justos incentivos, mas a gente não vê tanta preocupação e tanto a mídia batendo que o incentivo ao segmento automobilístico, ou incentivo aos produtores, ou incentivo a quem quer que seja, seja tão impactante. Mas quando se refere aos servidores, a gente sente uma verdadeira indignação de madrasta de todos, como se isso fosse quebrar o país. Há que se ressaltar aqui que pelo governo, ou apesar do governo, independente de a que partido ele pertença, o país anda é por causa desses servidores públicos. E já concluindo, senhor presidente. A presidente vetou o reajuste por ele custar, segundo o governo, quase 36 bilhões em 5 anos, mas liberou os 260 bilhões de reais em empréstimos subsidiados em seu primeiro mandato, dinheiro que poderia ampliar os investimentos produtivos no Brasil, mas que acabou trazendo resultados, os resultados não esperados, pois o nível de investimento no país encontra-se praticamente inalterado e o que se vê é que a presidente acabou levando um calote. Investiu 266 bilhões esperando um retorno desse segmento e o dinheiro acabou não voltando para aquecer a economia. O reajuste do salário de quem ajuda a manter os tribunais funcionando se tornou uma ameaça fiscal, mas não é problema emprestar 10 vezes o valor desse reajuste a juros baixos de mercado se obter resultados. São desafios, senhor presidente, e que o governo tem debitado na conta dos servidores públicos parte dos prejuízos que ele mesmo causou. Quer apertar o cinto depois de gastar o dinheiro. Senhor presidente, já peço a Vossa Excelência, como meu tempo se encerrou, que possa dar como lido o meu discurso, mas encerro me dirigindo a cada servidor que entrega o melhor de si em seu trabalho. A você que contribui diariamente para a melhoria do país, a você que quase nunca é lembrado por seus méritos, a você cujo trabalho faz a diferença na vida dos brasileiros, um feliz dia do servidor e que continue a honrar esse cargo, sabendo que aqui, nessa casa e também na Câmara dos Deputados, independente de cor partidária, tem parlamentares que estão aqui para defender essa categoria que é tão importante para o país. Muito obrigado, senhor presidente.